Nesta semana de regressos e reencontros com a reabertura das escolas, conversamos hoje com o padre Tarcísio Moraes, salesiano, integra atualmente o dicastério da Pastoral Juvenil desta congregação e junta-se a nós a partir de Roma via Skype. Boa tarde e muito obrigada por estar hoje connosco.
Olá, muito boa tarde a todos os que estão aí no estúdio e sobretudo aos ouvintes que nos escutam.
A expressão novo normal já faz parte do dia-a-dia de todos nós. Qual é o maior desafio, em sua opinião, que este novo normal coloca aos educadores nesta altura, isto para além, naturalmente, das questões óbvias da segurança e do enfrentar o medo?
Ora bem, eu penso que este novo normal desafia não só os educadores, mas toda a comunidade humana. E é uma realidade que implica a todos e que precisa daquilo que o Santo Padre dizia, uma esperança contagiosa, e talvez um horizonte de sentido. Temos muitas informações a cada hora, a cada minuto, os meios de comunicação social propiciam-nos todo um conjunto de informações e que, de alguma maneira, desorientam neste sentido a dar à realidade educativa cada vez mais necessitada para responder aos desafios que este novo normal nos propicia. E por isso penso que é preciso estar presente, deixar-nos entusiasmar de novo e possibilitar que a vida aconteça na normalidade possível que este novo normal nos oferece.
Lembrou num recente artigo em que fala da necessidade de se ter um olhar de esperança e de responsabilidade que Dom Bosco não desanimaria. O que é fundamental ter presente neste momento para todos os que têm a seu cargo a educação das crianças e dos jovens?
São João Bosco era um otimista e que respondeu diante de tantas situações com a sua própria vida e a sua forma de estar alegre e bem disposta. Recordo apenas que em 1854 houve uma grande epidemia do género desta que estamos a viver, da cólera, e ele pôs-se diante das autoridades na oferta de si e dos seus jovens para ir ao encontro daqueles que mais necessitavam. Mas é este estar presente. Eu penso que uma das coisas que nos mostrou esta doença, esta pandemia, é a nossa fragilidade, são as nossas debilidades e quão necessária é a relação, estarmos juntos, os sermos acompanhados uns pelos outros, o podermos sorrir e não estarmos escondidos atrás de uma máscara, o podermos descobrir agora, olhos nos olhos, como é preciso ir ao coração e descobrir aquilo que nos torna diferentes, aquilo que nos torna únicos nesta nossa relação de ser, nesta nossa relação de existência, que também nos propicia a fé, porque quando Deus inunda a nossa vida, tudo é transformado.
É coordenador do Departamento de Escolas e Formação Profissional do Dicastério para a Pastoral Juvenil Salesiana. Esta situação obrigou, e este novo normal que se vem falando, obrigou a muitas alterações nos colégios, nos centros educativos salesianos no mundo?
Sem dúvida. Sem dúvida. Nós somos, por natureza, defensores da proximidade, do encontro, de juntarmos muita gente, de juntarmos muitos jovens, de vivermos a experiência do pátio como experiência de alegria, de contacto, de palavra partilhada, de presença atenta. E agora temos que descobrir uma outra forma de estar. E estando aqui e tendo uma visão global sobre o mundo, é interessante ver, por um lado, a criatividade. E a criatividade com que, em tantas circunstâncias, se respondeu perante esta distância, este não estar presente, porque, como sabemos, houve uma altura em que 96% das escolas do mundo estavam fechadas. E, portanto, foi preciso continuar a manter o contacto, continuar a manter a relação, continuar a partilhar conteúdos, continuar a fazer escola, continuar a ensinar e a aprender nesta realidade. E, portanto, isso foi altamente desafiante. E foi uma resposta de solidariedade também.
Sendo certo que nada será como antes, em termos de ambiente, de aprendizagem, das aulas, e isto é importante para quem nos está a ouvir e que eventualmente até se reconheça no método salesiano, é possível mudar sem desvirtuar o método educativo dos salesianos?
É possível mudar sempre. E é possível mudar sempre para melhor em
Pois é.
todas as circunstâncias, também nesta. E acho que temos que aprender também algumas coisas com esta pandemia e sermos capazes de nos renovarmos e criarmos uma resposta capaz de solucionar aquilo que nós somos, porque é preciso recriar a escola, é preciso renovarmos. E atenção, a escola, por assim dizer, já estava em crise, porque, de uma certa maneira, a escola precisa de se renovar no seu todo, aos novos tempos, à nova realidade, independentemente da pandemia. Agora penso que temos que criar toda esta dinâmica para que não caiamos naquilo que é um desafio grande de criar uma geração COVID, que seria extremamente negativo, mas criarmos este novo ser, esta nova possibilidade de estarmos juntos. Sem dúvida que os salesianos, nos vários continentes onde nos encontramos, criaram novas formas de empatia e de relação para chegar à aprendizagem, para não cair nas desigualdades, para não cair nas diferenças, para não cair nas distâncias, mas para chegar ao coração de cada um e para chegar lá onde cada jovem está, porque eles continuam presentes, continuam a estar necessitados desta palavra, deste entusiasmo, destas aprendizagens e desta forma de estar. Temos que superar todos estes gaps de aprendizagens e de distâncias que fomos criando.
Há uma questão muito prática que está associada ao estilo salesiano, que é a prática desportiva. O novo contexto também vai obrigar a grandes mudanças, imagino.
Sem dúvida, é preciso chegar a uma prática desportiva, se calhar mais para o individual e menos para o contacto e para menos equipa e outro tipo de abordagens. Mas é preciso fazer desporto e é preciso movimentarmos, porque este tempo de paragem criou uma necessidade ainda maior deste movimento e desta interação. Se calhar temos que ter muito mais cuidados e muito mais atenção àquilo que fazemos, mas é preciso fazê-lo, porque o desporto faz parte da vida para também o nosso bem-estar físico, emocional e psicossocial.
Em muitos locais, e referiu há pouco que no mundo inteiro chegaram a estar 96% das escolas encerradas ao mesmo tempo. De facto, em muitos locais, a escola à distância foi uma realidade para muitos alunos e famílias. Esta experiência, poderá fazer com que no futuro a escola em geral tenha mais atenção e dê mais espaço à colaboração das famílias?
Eu penso que neste confinamento, um dos atores de descoberta que as escolas tiveram como parceiros fundamentais foram as famílias. E também as famílias perceberam quão difícil é a escola e quão difícil é fazer escola. E, portanto, esta interação com as famílias, penso que ganhou com o protagonismo de ambas as partes para um melhor entendimento e para uma melhor compreensão das dificuldades de ambas as partes. É bom que as famílias participem cada vez mais na comunidade educativa das escolas e que estejam presentes e que saibam compreender aquilo que acontece na escola. E que também as escolas entendam quão importantes são as famílias em todo o seu sentido. É uma parceria comum desde o início. A família confia à escola, os seus filhos, as suas filhas, para que possam desenvolver-se aí em determinadas áreas, mas a principal responsável pela educação de cada um é sempre a família. Mas esta parceria, penso que cresceu no mútuo conhecimento, na mútua corresponsabilização de processos e vai ter que continuar assim, penso eu.
A Santa Sé escreveu uma carta às escolas de todo o mundo no início do ano letivo, onde ele está a começar, e no fim do ano letivo, onde ele está a acabar, em que recordava o impacto da necessidade do ensino à distância. Nós, no público, no privado, houve boas e más experiências, e claramente as coisas foram mais difíceis para quem não tinha computador em casa. Corre-se o risco de os alunos com menos possibilidades económicas serem deixados ainda mais para trás.
Esse é um dos problemas maiores que trouxe esta situação, que é um certo aumento das desigualdades daqueles que mais precisam. Porque as famílias bem estruturadas, com um ambiente capaz, com recursos económicos, puderam suprir de alguma maneira, com mais facilidade, esta carência da escola como instituição de aprendizagem. Mas aquelas famílias mais carenciadas, com menos recursos, sem acesso à internet, sem acesso a meios, sem dúvida, perderam ainda mais com esta realidade. E este aumento de desigualdades tem que ser uma preocupação de todos os que se preocupam com a educação, para chegarmos aos mais pobres,
E é uma
para chegarmos lá onde
preocupação
é
dos
mais preciso.
salesianos em particular, porque para além das escolas e dos grandes colégios que conhecemos aqui em Portugal, também têm centros juvenis e lares de acolhimento, por exemplo.
Sem dúvida, a realidade das nossas escolas em Portugal e no mundo é em direção àqueles que mais precisam e àqueles que mais precisam de nós. E é uma atenção permanente que é preciso ter. E é preciso descobrirmos que hoje esta desigualdade cresceu e, crescendo, precisa de uma resposta ainda mais solidária e mais capaz de chegar àqueles que perderam tempo, espaço e que perderam a oportunidade, para não aumentar as desigualdades e para não estarmos a criar ainda mais estes problemas de distância que provocam, em alguns sítios, a deserção escolar, sobretudo entre as pessoas mais desfavorecidas, o aumento do trabalho infantil, a redução desta capacidade de estar e de crescer, e não falo nisto apenas em relação a Portugal, mas em relação ao mundo, e portanto uma redução daquilo que é o capital humano, o aumento da pobreza em geral, o aumento das desigualdades, o aumento do mal-estar social, que implica uma resposta por parte da Igreja, por parte, no nosso caso, da Congregação dos Salesianos, para que tudo isso seja minorado e possa crescer em favor daqueles, como dizia, que mais nos precisam, que são os mais pobres sempre.
Em 2015, era na altura o diretor dos Salesianos do Estoril, foi um dos organizadores do congresso Educar para Além da Claus, o futuro do coração educativo, que na altura reuniu diversas personalidades e peritos nesta área para se refletir sobre os desafios da educação. Este novo contexto traz novos desafios, pode significar também uma nova oportunidade de se repensar a forma como se ensina e como se aprende? Podemos, no fundo, falar de uma nova era que se abre aqui?
Eu penso que é mesmo uma nova era, é mesmo uma nova oportunidade, porque a tecnologia é uma ajuda interessante e temos que nos perguntar hoje, de novo, porquê é que estamos aqui? Porquê é que estamos nas escolas? Perceber como fomos capazes de nos reinventar nesta situação através das novas tecnologias, demos a oportunidade, uma janela aberta, para percebermos como há outras metodologias e há outras didáticas, à distância e em presença, que podem ganhar com este novo mundo do digital, deste novo mundo da tecnologia. Mas a escola não é só tecnologia e a escola não é só digital, é também encontro, espaço social, espaço de crescimento. E as saudades que tantas crianças, adolescentes e jovens manifestavam da escola faz-nos perceber como a escola é importante neste misto de relação de aprendizagem, mas sobretudo de conhecimento comum e de crescimento comum para ser homem e mulher de amanhã com uma estrutura saudável, uma estrutura equilibrada, uma estrutura de bem-estar que ajuda a ser relação, que ajuda a estar juntos, a partilhar, a rir, a correr, a saltar, a viajar pela beleza das palavras, da ciência, pela grandeza da relação, do face a face, do estarmos juntos. O digital ajuda, a tecnologia ajuda e temos que aprender a intervir com estes meios no espaço da escola para a melhorar e para a tornar mais atual. Mas temos nunca esquecer este lado humano, este lado de verdade, este lado de plenitude, porque, como dizia São João Bosco, a educação é um assunto de coração e por isso implica com as pessoas, implica com todo este mundo de presença e de vida nova. Uhum. É um desafio para todos.
Esta tem sido, aliás, uma das grandes preocupações do Papa, que até estudou nos Salesianos, e para quem a educação é efetivamente um motor que pode mudar o mundo. Nós, se tivesse sido um ano normal, em maio, teríamos tido um encontro mundial para reconstruir o Pacto Educativo Global. Esse encontro não se realizou por causa da pandemia, mas parece-me que esta é uma herança que o Papa Francisco quer deixar para o futuro como marca do seu pontificado. Acredita que será importante a realização deste evento num futuro próximo e de que forma é que o compromisso concreto do Papa neste campo é também uma inspiração?
Sem dúvida, e o evento vai se realizar no próximo mês, aqui em Roma, com uma outra configuração, como exigem estes tempos novos, através também deste mundo digital e de videoconferências e desta presença. Mas o Santo Padre acredita plenamente nesta capacidade da ação educativa transformadora da realidade do jovem e das sociedades. E, portanto, pensa que é necessário este pacto educativo global para que o mundo se renove, para que as novas gerações possam receber este dom que transforma, que eleva, que é capaz de humanizar ainda mais, com tantos companheiros de viagem, com esta escuta paciente, com este diálogo construtivo, com esta mútua compreensão, que porta uma espécie de aliança educativa permanente entre educandos e educadores e que faz de cada jovem um protagonista para a transformação do mundo. Uhum. E os jovens pedem-nos para estarmos presentes com eles e pedem-nos que os acompanhemos, que habitemos a complexidade da sua vida e que a tornemos cada vez mais humana e mais cheia das coisas que interessam para a prioridade, para um novo pensamento, para esta capacidade de viver um novo mundo sem desigualdades na nossa casa comum, neste mundo tão belo que Deus nos ofereceu e que, com um grito que sai do íntimo do coração de tantos jovens, nos empenham a todos para estarmos presentes aí, como dizia o Santo Padre na Cristo dos Vivos, com a cabeça, o coração e as mãos metidos tudo junto neste processo educativo para fazer crescer. E sem dúvida o Santo Padre acredita, quer, entusiasma-nos a todos a que com ele criemos este processo que ajuda aqui esta aldeia educativa, que são as comunidades educativo-pastorais de todas as realidades escolares, possam crescer e possam oferecer esta cidadania global, esta cidadania que é também vida na casa comum, nesta casa de ecologia, de Laudato Si, de ecologia integral, de humanismo integral para todos.
O Papa também tem, no entanto, alertado para as desigualdades que subsistem e até têm crescido a nível mundial no acesso à educação, lamentando que em muitos locais a educação se tenha tornado elitista e seletiva, cavando cada vez mais o fosso entre ricos e pobres. As escolas católicas têm aqui uma responsabilidade acrescida nesta atenção especial que devem dar a quem tem menos recursos?
Sim, sem dúvida. E em tantos lugares do mundo é a presença da Igreja, das escolas católicas, que oferecem esta oportunidade para vencer estas desigualdades e para vencer esta carência educativa. E nós, como presença educativa, nós estamos em 134 países do mundo, somos talvez a agência educativa mais estendida no mundo, temos uma grande responsabilidade neste processo, para chegar aos mais pobres. O problema da escola gera sempre muitas dificuldades no confronto com os governos, com a possibilidade de ajuda, com a possibilidade da escolha livre, enfim, tantos argumentos que também em Portugal se têm debatido à volta desta realidade. Mas é um direito para todas as crianças, adolescentes e jovens, é um dever para nós, Igreja, oferecermos esta possibilidade e é um bem, talvez o melhor bem que possamos oferecer a este espaço de educação, que depois se transforma também em espaço de evangelização, onde a escola oferece a cada jovem, cá está, este horizonte de sentido, esta possibilidade de esperança, esta possibilidade de amanhã e com tantas coisas boas para serem vividas.
Nós estamos em Portugal no início de um ano pastoral e eu estava agora a lembrar, há 25 anos talvez, quando eu estava na altura no seminário, era bastante habitual nós vermos diapositivos que eram uma criação dos salesianos. Era uma forma que os salesianos tinham encontrado para falar com linguagens diferentes na altura, de mensagens que eram transmitidas de uma forma mais tradicional. Nós agora vemos por cá que as celebrações foram retomadas com restrições, há preocupações com a catequese, e a minha pergunta é, 25 anos depois, estamos a descobrir que não se pode dispensar, por exemplo, o recurso aos meios digitais, à força, em alguns casos quase.
Penso que sim, penso que todos nós percebemos isso como necessidade, não é? É uma das emergências educativas, o Papa Bento XVI falava da emergência educativa, talvez com um outro cariz, mas aqui nasce uma emergência educativa de responder com os meios que temos que compreender, que temos que entrar dentro desse pátio digital, dessa realidade digital, para o compreender e compreendendo ter a capacidade de oferecer também a partir da inovação, a partir das possibilidades que esses meios nos oferecem, chegar a cada um dos jovens, na catequese e nas celebrações. Mas eu penso que foi uma descoberta também nestes tempos, a possibilidade de celebrarmos à distância, com os limites que isso tem, mas com a possibilidade que nos dá de encontrarmos também a Jesus Cristo e de encontrarmos também a fé e renovarmos na fé, apesar de não podermos entrar numa igreja, não podermos celebrar como comunidade, que é essencial, não podermos celebrar o mistério da morte e da ressurreição do Senhor como uma forma presencial.
Eu aproveito para lhe fazer uma última pergunta, porque estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Houve um recente alerta do Vaticano para o risco que se corre de muitos católicos deixarem de ir à missa presencialmente, porque entretanto se habituaram a participar na missa através da televisão, ou do Facebook, ou de outros meios. Acha que corremos de facto esse risco? Ou pelo contrário, a Igreja descobriu novas formas de comunicação que não pode agora menosprezar?
Ambas as coisas. Penso que a Igreja descobriu como é importante este diálogo com os novos mídias, os new media e toda a sua dinâmica, mas é também preciso estar atentos àquilo que é o essencial da nossa fé e como a celebramos, como dizia, em comunidade, juntos, partilhando a mesma fé, na celebração desse mistério, no caso da Eucaristia, através da palavra, do pão e do vinho, que se faz alimento espiritual para a comunidade e alimento interior para a sua vida. Uma das coisas que, por exemplo, a minha mãe mais lamentava neste tempo era não poder receber o Senhor, como ela dizia, não posso receber o Senhor, é muito bonito, eu vejo aqui na televisão, eu ouço na rádio, mas eu não posso receber o Senhor. Essa intimidade de encontro que se faz pão partilhado é, de facto, algo que nos alimenta e que nos dá força, que nos entusiasma também neste nosso viver e que não podemos perder como experiência de comunidade e como experiência de fé.
Muito bem, Padre Tarcísio Moraes, muito obrigada por ter estado hoje connosco aqui nesta conversa sobre educação e sobre a presença da Igreja neste novo mundo que a pandemia está a obrigar a mudar. Muito obrigada e muito boa tarde.
Muito obrigado, eu que agradeço.